voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos de notícia.
Notícias.
Nossa primeira notícia do dia é para os estudantes da rede pública de ensino com idade entre 15 e 18 anos. A Embaixada dos Estados Unidos recebe até 26 de agosto inscrições para a 10ª edição do programa Jovens Embaixadores. Serão selecionados 35 estudantes da rede pública brasileira para um intercâmbio de 3 semanas nos Estados Unidos. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no site do programa www.jovensembaixadores.org/2013. Repito, www.jovensembaixadores.org/2013.
Bom, vamos agora de notícias dos estados. E eu começo aqui com o estado do Acre, com a notícia do jornal A Tribuna. Candidatos que usam nomes de órgãos federais como apelidos foram obrigados pela Justiça Eleitoral do Acre a refazer o registro. O pedido dessa mudança foi feito pela Advocacia Geral da União, a AGU, que considerou um privilégio o uso do nome de instituições públicas associadas ao nome de candidatos. O jornal usa como exemplo o do senhor Dário Lopes, candidato que registrou a sua candidatura como Dário da UFAC, numa referência ao fato de trabalhar na Universidade Federal do Acre.
Esse deve ser um fenômeno que aparece em todo o país, né?
É verdade.
Aqui em Brasília, inclusive, vários distritais, né? Tinha fulano, né?
Exatamente.
Os candidatos, era assim. Realmente ajuda muito a identificar, né, ele com aquela instituição, né?
É verdade. Assim.
Bom, e agora vamos ao Ceará. Diário do Nordeste. O Ceará vai receber do governo federal 111 milhões de reais para combater o crack. Com o dinheiro, o governo do estado vai criar mais de 200 leitos e modernizar a rede de atendimento aos usuários de crack. O Ceará é o 12º estado do Brasil a aderir ao programa federal Crack é Possível Vencer. O programa tem o objetivo de aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários, enfrentar o tráfico de drogas e as organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção por meio da educação, informação e capacitação.
No Mato Grosso, temos aqui uma notícia do Diário de Cuiabá. A Associação dos Produtores Rurais da Gleba Suiamissu ingressou com um recurso especial junto ao Supremo Tribunal Federal, em que pede a reversão da decisão que ordena a retirada de todos os não-índios da área de 165 mil hectares, demarcada como reserva indígena da aldeia Chavante de Mariuantissede. Além de questionar o mapa que delimita a reserva, a associação afirma que o plano de desocupação apresentado pela Fundação Nacional do Índio à Justiça Federal no início da semana passada é inexequível. O advogado da associação, Luiz Alfredo Ferezin, reclama do fato de a FUNAI não apresentar local, data ou condições para o assentamento de 500 famílias que moram na região que foi demarcada como região dos índios.
No Piauí agora, as notícias e informações do portal Meio Norte. O Piauí é o estado com maior crescimento de queimadas no Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 830 focos de incêndio em julho, que representa um crescimento de 90% em relação a junho deste ano. Estes focos de calor aumentaram 85% em comparação com maio passado e 30% em relação ao mesmo período de 2011. A cidade de Uruçuí é a segunda do Brasil com maior número de focos de queimadas, totalizando 58, só ultrapassado pelo município de Mirador, no Maranhão, onde foram registrados 70 focos de queimadas. Em terceiro lugar está o município de Barra do Corda, também no Maranhão, com 41 focos.
Bom, temos aqui uma notícia do Diário de Natal. O TRE do Rio Grande do Norte cancelou 170 pedidos de registro de candidaturas. Mas essa decisão ainda não é definitiva, já que os candidatos podem recorrer da decisão. Segundo a Justiça Eleitoral, desse total, 7 são de candidaturas a prefeito e a vice-prefeito. E as demais é de candidatos a vereadores. E se você quiser conferir quais candidaturas foram impugnadas e quais foram registradas, é só acessar o site www.trern.gov.br. Ou então você pode acessar o site do próprio Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.gov.br. Você vai encontrar lá um ícone Divulga Candidatos 2012. E aí você pode ter conhecimento de como anda as candidaturas em sua cidade.
Daqui a pouco tem mais notícias. Chegou a hora do Viver da Terra. Hoje a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, fala sobre os desafios da suinocultura no Brasil.
Viver da Terra.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Viver da Terra. E a nossa convidada de hoje é a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Bom dia, senadora.
Bom dia, Buriti. É uma alegria voltar ao Viver da Terra, este programa de tanta audiência, especialmente para os interessados que são os produtores rurais. E também, claro, os consumidores.
Pois não, senador. Senadora, o Senado discutiu recentemente a suinocultura, né, atividade econômica muito importante para o país. A senhora poderia explicar aqui para os nossos ouvintes quais os principais pontos discutidos aqui durante a audiência pública sobre a suinocultura?
Olha, Buriti, eu tive a alegria de ter requerido, junto com o senador Sérgio Souza, que é do PMDB do Paraná, uma audiência pública para discutir a gravidade da crise da suinocultura. Isso aconteceu, inclusive, no auditório Petrônio Portela. Tal era o número de suinocultores, mais de 800 representantes de todos os estados produtores de nosso país, especialmente da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás e outros estados. E nessa audiência, o que esteve a presença do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e de diversos senadores, os três senadores de Santa Catarina, também a representação de outros estados, como o senador Blair Maggi, o senador Benedito de Lira, que vieram dar apoio a essa mobilização, e o senador Valdemir Mocca, que presidiu a audiência pública, ele que é o vice-presidente da Comissão de Agricultura, nós vimos claramente que a crise que está se abatendo sobre esse setor é uma das mais agudas dos últimos 20 anos. Eles estão pedindo e já obtiveram a prorrogação automática por 6 meses dos vencimentos das dívidas de custeio vencidas e a vencer para este ano de 2012. As parcelas de investimento passarão por um ano após o vencimento da última mensalidade, porque você sabe, os empréstimos de investimento são de longo prazo. Então, aí você, digamos, esses prazos estarão vencendo em 2014, então prorroga-se por mais um ano, seria o vencimento em 2014.
Já e as dificuldades, senadora, são curto prazo, né? Porque é um mercado muito volátil, né?
Muito volátil. Bom, é claro que hoje, aí um dos dados que se examinou nessa audiência pública, quando foi lançado, inclusive, a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura, liderado pelo deputado Wilson Covatti, com a participação de mais de 200 parlamentares, senadores e deputados, é que o setor está precisando de uma atenção de políticas públicas, não só do emergencial, que é isso que você falou, do custeio que está vencendo e que já venceu, mas também uma medida estrutural, por exemplo, definindo o preço mínimo para a carne suína, porque é um setor muito vulnerável. E também foi solicitado ao Ministério uma linha especial de crédito para a compra de leitão ao preço de R$ 3,60 o quilo. E liberados 200 milhões já anunciados pelo governo, com taxa de 5,5% ao ano, para criadores, agroindústrias, cooperativas e varejistas. Pois Mas não. Nesse caso, Buriti, o problema é que não adianta ter o crédito à disposição se o suinocultor já está endividado e não tem garantias para tomar novo empréstimo.
É que hoje ele vende abaixo do custo, né?
Exatamente. Aí é que está o problema. Então ele se descapitaliza, muitos estão desesperados, o banco está executando as dívidas e tomando até a propriedade desses agricultores. São pequenos e médios, sejam eles independentes ou integrados às grandes indústrias. Então isso é uma coisa que está muito, digamos, latente. E se não houver uma ação mais enérgica do governo em relação a ampliar as condições, por exemplo, para que os supermercados e a própria indústria comprem esses animais, no caso do supermercado, já, claro, comprar da indústria, seja ela as empresas que operam no setor, sejam cooperativas. E aí, nesse caso, também, evidentemente, o governo poderia dar linhas de crédito para os supermercadistas ou para a própria indústria, no caso do abate. Hoje, Buriti, a média de abate é um animal com 180 quilos para fazer depois do abate o que se chama agregar valor com os cortes e transformar a carne em vários tipos de produtos que são oferecidos hoje ao consumidor no supermercado.
Certo.
Então, como é 120 quilos, ele precisa de mais ração. O que o pessoal do Mato Grosso e até o senador Blairo Maggi falou é de discutir de entregar esse animal, que a indústria recebesse esse animal com menor peso, com 90 quilos. Então, não precisaria ele ficar alimentando esse animal, porque o custo da alimentação é muito caro, e até com o aumento do preço da soja e do milho no mercado interno, por conta da cotação internacional, também subiu a ração. O farelo de soja está altíssimo, que é o alimento que ele dá para o gado, para os suínos.
E é um item importante no custo, né, senadora?
A ração é fundamental, é muito importante a ração. E veja só, a suinocultura brasileira hoje é uma das mais modernas do mundo, Buriti. Ela resolveu o seu passivo ambiental, aproveitando os dejetos, que era grande problema que ia para as nascentes, fazendo biodigestores, aproveitando tudo isso e demonstrando a sua capacidade. Modernizou também em relação à genética, animais mais produtivos, mais carne, menos gordura. Então, todas essas coisas. Agora, veja se tem sentido. Hoje, um suinocultor vende a carne do suíno a R$1,50. E você sabe que se você vai ao supermercado, sabe quanto é que você paga a carne suína? R$8 é a mínimo a base de preço. Então,
realmente
aonde fica essa
diferença,
essa,
né?
Essa diferença. Então, isso também tem que ser visto, porque não é justo, né, que o suinocultor esteja pagando para trabalhar. Então,
pagando a conta, né?
Pagando a conta. Então, a campanha é preço justo para produzir. É uma coisa absolutamente justa a reivindicação,
claro,
dos suinocultores, e eu gostaria de aproveitar até aqui o programa, Buriti, para fazer uma referência à atuação das lideranças, no caso Marcelo Lopes, que é o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, que foi, digamos, um líder muito habilidoso para fazer essa mobilização toda dessa grande massa de suinocultores que vieram a Brasília para mostrar ao governo exatamente a situação gravíssima em que se encontra, de maneira ordeira, de maneira pacífica, e agora é preciso que o governo tenha sensibilidade para evitar matar a galinha dos ovos de ouro.
Claro.
Porque, veja, até algumas medidas foram sugeridas que eu acho que não dependem de dinheiro. Por exemplo, por que o governo não determina que no rancho, que se fala o rancho, né, da alimentação dos exércitos, né, no exército, 2 dias na semana comam carne suína. Ou na própria merenda escolar, em todas as regiões, se compre carne suína. Ou nas penitenciárias também se inclua a carne suína.
Seria São decisões fáceis, né, senador?
Fáceis de fazer, basta
com impacto
vontade.
Imediato.
Basta vontade política para isso, não é, Buriti?
É verdade. Senadora, como é que o governo tem sinalizado para esses problemas, né? Me parece que, inclusive, é um item importante para o crescimento econômico, que é uma pauta que é a pauta do dia, né?
Mas eu fico muito triste quando vejo que o governo se preocupa mais com o automóvel do que com o produtor de comida, né? Então, libera ICM, o IPI para o automóvel, reduz o IPI para o automóvel, tudo. É bom, mas convenhamos, Buriti. A comida na mesa é
de comida que a gente está falando, né?
Nós estamos falando de comida, estamos falando de gente que está produzindo para alimentar o Brasil e para exportar os excedentes. A Rússia é um grande comprador, agora fechou o mercado, mas eu penso que pode reabrir. E o que eu lamento muito é a demora que o governo tem para tomar decisão. Isso aí, para mim, é uma coisa inaceitável, porque quando o governo quer fazer alguma coisa, ele faz, quando interessa. Agora, para resolver um problema que interessa a milhares de pequenos agricultores, pequenos produtores espalhados pelo Brasil inteiro, que estão ajudando a fazer o Brasil crescer, evitando o êxodo rural, não é justo que o governo tenha dois pesos e duas medidas na economia. Privilegiar um setor muito organizado, que é o setor automobilístico, e deixar desassistido um setor, que é o setor da produção.
Pois não. Você ouviu, então, o Viver da Terra de hoje. E a nossa convidada foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, nós agradecemos os seus esclarecimentos e desejamos um bom dia para a senhora.
Muito obrigada, Buriti, mais uma vez, por me dar a oportunidade de falar aos ouvintes do Viver da Terra, um programa de grande audiência na nossa Rádio Senado. Um grande abraço e sempre à disposição.
Obrigado, senadora.
Obrigada.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Bom, na próxima quarta-feira tem mais Viver da Terra. E eu vou estar de volta aqui neste programa com mais informações sobre suinocultura.
Muito bem, Buriti. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.